Nosso entrevistado de hoje é o renomado arquiteto João Carlos Bross. E antes de passar para a primeira pergunta, eu queria dizer que nós somos arquitetos da saúde, né? A nossa inspiração na definição do nome da nossa empresa veio da sua profissão.
Sim.
Baseada no entendimento de que nós realizamos projetos em função de sonhos, orçamentos, necessidades, desejos. Mas é um prazer estar entrevistando alguém que, na verdade, é o verdadeiro arquiteto da saúde, na história da saúde do nosso país. Eu queria começar, Bross, pedindo que você desse uma visão geral sobre arquitetura, né? Qual é a sua visão sobre o papel, da mesma forma que a gente tem o nosso papel na nossa empresa, gerar soluções para o mundo corporativo do ponto de saúde corporativa, queria que você falasse um pouquinho sobre o papel da arquitetura no seu sentido literal.
É evidente que a arquitetura é a interpretação de expectativas de pessoas que vão ocupar o edifício, né? Então, de uma certa forma, nós somos materializadores de sonhos, né? Não que estejamos vendendo ilusões, mas entre os sonhos surgem novas ilusões. Abordando um pouco o usufruto dos edifícios, indiscutivelmente, até na teoria da arquitetura, se considera que a cada momento mais os hospitais são considerados edifícios complexos. E essa complexidade, ela veio historicamente menos turbulenta, veio fazendo com que edifícios de saúde fossem uma cópia, não é? No nosso meio de edificações que foram trazidas pelos portugueses aqui. O sentimento que eu tenho como arquiteto ao longo desses 60 anos de prática profissional é de que a forma tem que atender à função. Isso é clássico entre os arquitetos. O que me faz afirmar aos empreendedores de que o prédio é a embalagem do negócio. E estarmos atentos a cada instante pela volatilidade das propostas desse negócio, principalmente nos últimos 10 ou 15 anos, que um verdadeiro tsunami inovador está impactando sobre o traçado dos edifícios como um todo. Se observarmos, estamos preocupados com edifícios de doenças. Mas, na realidade, inclusive recomendado pelo Fórum Econômico Mundial, no Saúde 4 e Bem-Estar, surge aí este termo bem-estar. Nós precisamos ter uma visibilidade de que atividades saudáveis são motivo de ocupação de territórios ou de edifícios. Lembremos todos de que frequentar uma academia é frequentar um estabelecimento de saúde. Frequentar um restaurante naturalista ou fazer uma corrida matinal é uma atividade de saúde. Essas atividades deverão a cada momento serem mais prestigiadas e nota-se nitidamente que outras inovações estão impactando os edifícios. A complexidade é alguma coisa que está mais vinculada às ocupações internas dos edifícios. E aqui inicia-se uma revisão da configuração das chamadas clínicas. Prover saúde depende, acima de tudo, de ambientes que permitam uma operação integrada por pessoas e por cabeças, por conhecimento. A cada instante, o arquiteto precisa ver o comportamento das pessoas e criar ambientes que permitam a disseminação de um conhecimento que tem uma volatilidade muito grande. O arquiteto, nos últimos anos, tem que olhar, junto com os operadores, a criação de ambientes de fricção. Esse termo fricção eu aprendi quando trabalhei na primeira hora com o professor Zeferino Vaz, e eu sou o último vivo da primeira hora da Unicamp. E o professor Zeferino diz assim: Bros, o que acontece é que disseminar conhecimento só por fricção social. E nesse mundo digital, onde nós teclamos em cima de um quadradinho que tiramos do bolso, o mais importante é que os arquitetos e os empreendedores entendam que essa fricção social tem que ter um ambiente que realmente suscite interesse e provoque esse entrelaçamento de conhecimento com atividade social. Esse é a visão mais moderna dos arquitetos no tocante à organização espacial.
Eu queria te fazer uma pergunta para você. Você estava comentando aqui sobre edificações de saúde.
Sim.
Né? É muito interessante essa reflexão de que uma academia é uma instituição de saúde, uma caminhada num parque representa uma, sim, instituição de saúde, o frequentar um restaurante com comida saudável representa uma instituição de saúde. E a gente vê uma onda, finalmente, de tentar transformar um modelo de doença, que eu não chamo ele de sistema, em um sistema de saúde. E quem tem sido bastante provocativo nesse sentido tem sido as empresas, que no final das contas são aquelas que pagam os seus planos de saúde, o plano de saúde dos seus colaboradores.
Sim.
Que tipo de recomendação que você daria para essas empresas, seja nas edificações de estruturas de saúde para dar atendimento ao colaborador, como ambulatórios, que começa a surgir dentro das empresas, seja do ponto de vista das próprias unidades onde acontece aquela indústria ou aquele serviço, de forma que ele contribua para a melhor saúde do colaborador, que hoje é o foco?
Eu tenho tido algumas oportunidades agora, neste governo que se implantou, de discutir com os dirigentes da saúde que nós estamos mal educados para a doença. Nunca nos explicaram o que é saúde. E quando nós estamos saudáveis, nós achamos que tudo bem. Quando identificamos algum sintoma, não necessariamente nós encontramos guarida técnica, né, e emocional junto às pessoas, né? Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco a mentalidade lusitana, e lá se percebe que o fato de você ter um sintoma, a primeira coisa que você faz é você vai à família, que seguramente tem alguém que tem um chá, que tem um supositório, que tem alguma coisa, e resolve isso. Eu tenho uma passagem interessantíssima na minha vida profissional, que eu discutia com um dirigente em Angola sobre a necessidade de as escolas formarem para a saúde e depois discutirem doença. E aí esse dirigente, altamente qualificado academicamente, me disse que inovar sai caro. Então, mostra claramente que Pedro Álvares Cabral deixou por aí uma herança de pouca inovação e pouco arrojo. Ainda dentro dessa sua natural preocupação, eu acho que as empresas precisariam, de uma certa forma, encontrar mecanismos de monitoramento e de orientação para a saúde. E vejo isto como um momento em que há essa preocupação. Reparem, voltando ao Fórum Econômico Mundial, saúde 4 e bem-estar. Então, esse termo bem-estar está suscitando, primeiro, dúvidas. O que é bem-estar? Mas o bem-estar colocado com muita clareza pelo Klaus Schwab diz que você precisa cuidar, aprender a cuidar da sua saúde. Né? Quem sabe agora, né, os empresários possam alavancar essas iniciativas e fazer com que os seus assessores, seus funcionários e as suas famílias passem a ter uma visão mais acentuada sobre o bem-estar. Acredito que estamos vivendo um momento onde o mundo digital vai facilitar. Essa facilitação vem de um maior relacionamento em função dos cuidados à saúde. Cuidar da saúde está representando nos dias atuais uma remodelação ou uma remodelação da forma de prover saúde.
Eu queria te pedir para você desenvolver quais são essas novas formas
de prover saúde. Sem dúvida que a telesaúde será o grande mecanismo de conscientização das pessoas e de suporte a eventuais rupturas. O segundo aspecto é de que as pessoas serão monitoradas quanto ao seu status de saúde. Prazerosamente, eu quero dizer aos amigos que eu já tive dois infartos, mas fruto do convívio com o meio, não é? Eu acabei me condicionando a encontrar alguns sintomas que eventualmente possam gravar e criar um novo colapso. Educar para a saúde envolve conhecer o que seja uma situação de doença. A cada momento me parece que as situações críticas estão sendo resolvidas de uma maneira inadequada, ao nível da família, ao nível desse, daquele. Penso que o ponto importante disso seria as empresas promoverem serviços de saúde, quando na realidade me parece que estão preocupadas em prover serviços de doenças. É melhor prevenir do que depois remediar.
Você comentava sobre as novas formas de prover saúde. E quais são os impactos que essas inovações estão trazendo ou vão trazer para as edificações?
Se nós observarmos um pouco a dinâmica de ocupação de um edifício de saúde, digamos, de alta complexidade, e essa tem sido, lamentavelmente, a visão que grande parte dos empreendedores de fornecimento de saúde tem, de ter edifícios de alta complexidade. No momento em que nós fizermos toda uma conscientização aos consumidores, nós temos que deixar de ser pacientes para sermos consumidores de saúde. É que, decorrente da própria atividade clínica, todos são pacientes. Eu penso que esse termo consumidor de saúde, embora contestado pelo corpo médico, ele tem um sentido de você realmente consumir saúde. E essa nova atividade, ela sendo implementada por experiência vivida, ela traz resultados surpreendentes, porque cria, em termos comportamentais, uma visão de rigidez. A pessoa se sente bem, a pessoa se sente rígida, e felizmente os meios de comunicação estão cada vez mais abordando essa necessidade. Precisamos nos cuidar de uma forma melhor estruturada. Qual é o impacto disso nos edifícios? Um edifício de alta complexidade na ótica da sua ocupação envolve diversidade de espaços com funções e envolve modificação, mudança de movimentação de pessoas. Então, pessoas se movimentam. As pessoas se movimentam em momentos emocionalmente bastante claros. Há situações onde o indivíduo já sabe o que tem e vai simplesmente controlar, que é uma pessoa que eu entendo seja um consumidor, e aqueles potenciais pacientes que estão realmente com um desequilíbrio psicossomático e que precisariam ser atendidas. Essa movimentação, no instante que você encontra uma ligação entre, através da telecomunicação, entre o provedor de saúde e o consumidor de saúde, vai fazer com que, aí o Conselho Federal de Medicina já deixou claro, a primeira consulta por teleconsulta é presencial. Ótimo. As demais vão ser por acompanhamento à distância. Sob a ótica da operação do prédio, eu tenho um amigo, foi meu aluno, que diz o seguinte: usa menos o prédio, tem menos gente ocupando o banheiro, tem menos lugar de estacionamento, e através dos bancos de dados, os médicos terão uma assertiva mais acentuada sobre o caso que esteja tratando. Então, a probabilidade de êxito agora se torna mais frequente. Imagine uma situação de que nós estamos diminuindo o tempo de hospedagem. Eu estou saindo de 7 dias de hospedagem e passando para 4 dias. Uhum. Isso representa que cada leito vai girar mais e, consequentemente, vai prestigiar os procedimentos de baixo risco e pouco invasivos, talvez, de que pode ser tratado no que nós estamos nomeando como paciente em pé. Nós temos alta complexidade com o paciente hospedado e temos uma complexidade controlada, devidamente mensurada, de procedimentos com o paciente em pé, que retorna ao chamado day hospital. E com os aplicativos, todo e qualquer procedimento poderá ser monitorado da casa do paciente, do consumidor.
Já que você falou em casa, eu vou te fazer uma pergunta. Se não me engano, do Topol, ele dizia que o hospital, sim, do futuro é em casa. Como que você vê essa colocação?
Eu vejo com muita satisfação, porque é necessário que as pessoas entendam que o ambiente hospitalar é um ambiente que predispõe à infecção, predispõe a outras moléstias. E a questão do aconchego no lar, já estão em curso estudos e produção de tecnologia que vai fazer com que o indivíduo tenha um aparato de apoio no seu quarto. Uma das soluções que estão bem claramente é que não teremos mais, copiando os edifícios hospitalares, ou a régua na parede. Então, estativas de teto trarão para utilização daquele que está se recuperando, trarão de uma forma muito mais flexível, tanto nos hospitais onde eles ficaram hospedados, como na sua casa, onde eles estão se recuperando. Mas o mais importante é o aconchego familiar.
É evidente que... Isso só uma casa fornece.
Eu gostaria de ir para casa. Quem é que não gosta de ir para casa depois disso?
É verdade.
Mas os arquitetos têm tido um cuidado. Nesse ponto, eu preciso lembrar aos empreendedores que a ambiência, não é? A jornada do consumidor, o comportamento dele nos vários ambientes, seja nas salas de... Por que nós chamamos sala de espera? nós devemos chamar, e chamamos há muito tempo, de salas de estar. Né? Porque a espera por si já é um ato desagradável, esperar. Principalmente quando o médico atrasa no atendimento, aí a espera fica mais extensa. E por que nós não podemos fazer dessa sala uma sala de entretenimento, uma sala talvez de educação, e aonde a sociabilidade que se estabelece de uma maneira pouco estimulada, ela passaria a ser através do serviço social. Eu sou partidário de que nós temos que recuperar o papel do assistente social.
Perfeito.
O assistente social faz exatamente a conexão entre o paciente, a sua família e o seu ambiente. Isto, o programa de saúde familiar, que é uma coisa que eu recomendo, traz resultados muito grandes, fica um pouco comprometido com a ideia de que vamos conversar só com a família, olhando a saúde da família. Mas você tem problemas emocionais, problemas de litígio interno, que nem sempre o pessoal de saúde tem competência para isso. Precisa um psicólogo para pôr ordem na paróquia.
No final do dia é retornar aquilo que nunca deveria ter deixado de acontecer, que é uma abordagem mais humanizada, né?
Também.
Eu queria te pedir para você deixar uma mensagem final. Que mensagem final que você gostaria de deixar para quem está nos assistindo em função dessa visão que você tem sempre à frente do tempo e fora da caixa?
As edificações, elas se consolidam em pedra e cal. E é muito difícil que, embora avanços estejam acontecendo na tecnologia da construção, espaços abertos, flexíveis, mas há uma necessidade de revisão da forma de edificar. As edificações de saúde precisam ser mais flexíveis e há todas as condições para isso. O segundo aspecto é de que as inovações, as novas técnicas e tecnologias estão surgindo com uma velocidade de tal sorte de que, primeiro, os empreendedores precisam ter um comitê do futuro. Não pense que isso é futurologia. Isso é realmente uma visão, uma revisão contínua da estratégia. O plano diretor físico não vai existir mais. Precisa haver um comitê de constante inovação, porque grande parte das inovações se perdem por aquele que, como praticante da saúde, adquiriu um conhecimento novo e não consegue disseminar esse conhecimento. A minha recomendação é de que temos que olhar o espaço como um habitáculo em constante adequação às novas tecnologias. Evidentemente que algumas são específicas e que não impactam no prédio, mas outras tantas, como, outra vez, a telemedicina, a robótica, as bioimpressoras, vão fazer com que os prédios sejam menos, ocupando menos área, principalmente nas áreas de alta complexidade. As complexidades que hoje chamam a atenção vão ser minimizadas através de todo um ferramental inovador que anda por aí. Desejo sucesso.
Muito obrigado, Góes. Obrigado pela sua participação.